Nós estamos um bocadinho atrasados, mas era uma pena perdermos uma oportunidade para colocar algumas questões aos nossos convidados e por isso vamos dar oportunidade para duas questões, pelo menos, e depois podemos prolongar o debate durante o almoço de um modo não formal, mas agora então, quem quiser fazer alguma questão... Já temos ali assim os dois voluntários.
Olá, boa tarde. Eu sou a Isabel Pinto, sou da área da Físico-Química. No entanto, a minha pergunta era para o professor Paulo Santos, da parte da Biologia, relativamente àquilo que falou do. Que é uma, pronto, é uma questão que eu ponho, porque uma vez em visita à estação litoral da Aguda, falamos na população das gaivotas como sendo as ratazanas do mar. E agora vejo ali, quando nos apresentou no nosso estuário do Douro, ser uma população em crescimento, e se realmente isso é bom ou é mau, mediante aquilo que eu ouvi anos atrás como as ratazanas do mar. Pronto, era isso.
Se me permite, eu não gosto de chamar às gaivotas ratazanas do mar, porque são umas aves...
E elas gostam.
Né, elas também não devem gostar. São muitíssimo inteligentes e aproveitam as oportunidades, tal como nós, seres humanos, aproveitamos as oportunidades do meio ambiente ao longo dos milénios para nos adaptarmos a situações adversas. Portanto, as gaivotas são admiráveis desse ponto de vista. Portanto, tem que merecer o nosso respeito pelo facto de conseguirem aprender em pouco tempo, coisa que outras espécies demoram centenas de anos a aprender. Portanto, não vem mais nenhuma espécie comedora de peixe a estar à porta de uma peixaria à espera que lhe lancem alguma coisa. Mas as gaivotas fazem. Não vem nenhuma espécie que coma restos que aprenda a ir aos ninhos das pombas, nas vossas escolas deve acontecer isso, ir buscar os pintos, os borrachos, e predá-los como se fosse um falcão. Portanto, as gaivotas são admiráveis desse ponto de vista. E acho que merecem um bocadinho mais de respeito. Os nórdicos, noruegueses, suecos, colocam ninhos no quintal para terem gaivotas no quintal, ou no parapeito das janelas. Nós sentimos-nos um pouco incomodados, às vezes somos bombardeados na roupa limpa, etc. Mas eu acho que isso são aspectos que podem ser ultrapassados. Portanto, causam incómodos, tal como os nossos vizinhos nos causam incómodos. Portanto, acho que devemos libertar-nos um pouco dessa ideia. Agora, um pouco mais tecnicamente, as gaivotas, algumas espécies de gaivotas, têm a capacidade de concentrar nos seus excrementos uma grande quantidade de bactérias multiresistentes que vão comer aos esgotos. E essas bactérias multiresistentes estão lá porque nós excedemos, já ouvimos hoje, a quantidade de antibióticos que deveríamos tomar em muito. E esses antibióticos vão nos nossos resíduos para as águas. E aí as bactérias que lá estão têm que lidar com isso e desenvolvem, evoluem no sentido de se resistirem a essas bactérias patogénicas. Desenvolvem resistências a esses antibióticos. O problema é que quando nós somos contaminados por esses excrementos de gaivotas, podemos ter problemas com bactérias multiresistentes. Portanto, as coisas são um bocadinho mais complexas do que parecem e só temos de ter algum cuidado de higiene, mas tirando isso, acho que a situação está controlada.
Só a última questão, mas em termos, por exemplo, da quantidade das gaivotas ser muito superior às outras, não há problemas de esse, no fundo, ser essa espécie predominante eliminar ou não deixar que as outras espécies...
Aqui na nossa região...
Não, ainda não.
Aqui na nossa região não temos esse problema. Se formos para as Belengas, por exemplo, aí a elevada pressão de gaivotas é muito grande nos ninhos de outras espécies. E aí sim há problemas, o que levou a que há alguns anos atrás fossem feitas 3 campanhas de erradicação de gaivotas, que não resultaram porque elas têm tanto alimento fora das ilhas, que elas continuam a reproduzir-se fora e depois abrigam-se lá. Portanto, as coisas são bastante mais complexas, mas aqui elas não constituem um problema ecológico para as outras espécies.
Estou a ver se consigo organizar a pergunta. Não está a ser fácil na minha cabeça, não é? Tem origem na exposição do professor Filhais, mas penso que é uma questão que é dirigida para todos, que é o seguinte. Dá-se pouca importância à ciência em Portugal, também há poucas pessoas licenciadas, mestradas, até com 12º ano. E, portanto, a questão é, o que é que falta? Falta de tudo? Ou temos, como algumas pessoas sugerem, por exemplo, teremos licenciados ou mestrados em cursos de banda larga demasiado e o que precisamos é de formar em banda estreita ou cursos de tecnologia? Quer dizer, qual é que é, para o futuro, o que é que nós precisamos mesmo, a sério? E uma questão que me incomodou bastante ontem na televisão, um sujeito que é psicólogo e que tem a mania que sabe de pedagogia, que foi para lá dizer que os professores, em geral, mas ele referia-se mais especificamente aos secundário, terceiro ciclo, etc., estão a ser mal formados, porque estão a ser formados nas faculdades de ciências, de letras, etc. Não devia ser nada disso. Deviam ser formados em pedagogia, cursos com 70% de cadeiras de pedagogia, e em que, digo eu, marginalmente, porque seria 20% ou 30%, lá aprenderiam umas coisinhas daquilo que iriam ensinar nas disciplinas em específico. Bom, apesar de tudo, penso que consegui mostrar o que queria, ou perguntar o que queria. Quer dizer, o que é que se deve esperar de um país destes para os próximos anos? Né? O que é que se deve fazer?
Que pergunta! Antes do almoço. Devo perguntar essa ao ministro. Olha, mas eu não vou responder à segunda parte, porque não respondo a disparates. Mas sobre a primeira parte, o que é que falta? Eu disse, nos últimos 30 anos, foi feito um esforço de crescimento da ciência, a todos os níveis, ensino da ciência, investigação, comunicação de ciência. Estamos num lugar na Europa que, desse ponto de vista, já não nos envergonha. É que estamos mesmo, em consequência da falta de escola, por exemplo, no número de pessoas ativas, a percentagem de pessoas ativas com formação superior em ciência e tecnologia, estamos mesmo na cauda. Mas estamos a falar de pessoas entre 25 e os 60 anos. Mas se olharmos apenas para a faixa de pessoas que estudam ciências entre os 20 e os 30 anos, estamos muito perto do cimo. Portanto, houve um investimento em pessoas, em recursos, etc. Isso foi conseguido em poucos anos. À escala dos 500 anos que eu falei, 30 anos, o que é preciso? Continuar esse esforço. Não perder o foco, não perder os fins. A gente sabe que há crise. Essa parte já sabemos, não vamos repetir isso. Mas temos de pensar a prazo. Que os países mais desenvolvidos são aqueles países onde há mais e melhor educação científica, onde há mais e melhor investigação científica. E é com esses países que nós temos de comparar. Não é com o nosso passado, porque as comparações estão feitas. Esse campeonato já ganhámos. E era fácil ganhar. Estamos a defrontar-nos connosco próprios, mas era um ponto de partida muito débil. Agora o campeonato é outro. Agora o campeonato é, e não é fácil, não é fácil, mas é com os países mais desenvolvidos que lugar é que na Europa nós queremos. E eu, como perceberam pelo final, estou otimista. Quer dizer, pode a situação estar má em redor, e está, se olha para os bolsos e vê que a situação está má, mas há uma coisa que não nos pode faltar, que é a vontade. Essa... Portanto, eu não sei o que é que nos falta, mas eu digo o que é que não pode faltar. Vontade. Porque estamos a falar para professores de ciências. Reparem, os alunos que vos vão entrar agora, estamos no regresso às aulas, vão entrar no 7º ano, no 10º ano, no, em todos os anos. Eles só vão ter o 7º ano ou 10º ano agora. É a altura deles. Não vão ter... estão na escola agora. Qual crise? Eles têm alguma culpa da crise? Quer dizer, não pode haver crise da nossa vontade. O futuro deles depende em larga medida de nós. Eu também vou dar aulas agora. Os que entraram no 1º ano da universidade, eu não lhes vou falar sobre a crise. Eu vou-lhes dizer que eles têm X anos para coisa e vão aprender a ciência que se ensina internacionalmente, de modo a eles ficarem preparados para a vida, para um mundo que é um mundo global e altamente competitivo. E é esse destino, o mundo depende do conhecimento, a nossa aposta no conhecimento passa pela escola, é esse destino que não podemos perder. Se há políticos que não percebem isto, é muito simples, estamos num país democrático a tirar esses políticos.
Só 3 notas muito breves. Em primeiro lugar, temos um problema, que não é um problema português, é um problema internacional, de alguma escassez de jovens ligados às áreas de ciências, interessados nas áreas de ciências e tecnologias. Em Portugal, o problema da física é dramático. Dramático. O problema da física. A ausência de estudantes para física e dos interessados em física. Isso, portanto, é um assunto que está nas mãos de todos nós, mas muito particularmente de vós, professores, numa fase em que essas escolhas são determinantes. Mas não é um problema português. A segunda questão, que também não é portuguesa, é uma questão de que nós estamos a perder, do lado das ciências e das tecnologias, sobretudo, quase 50% dos talentos, porque não temos mulheres. Eu continuo com 5% de alunas nos meus cursos de engenharia, e engenharia, ainda por cima, hoje a eletrotecnia, os computadores, é uma engenharia ascética, não se percebe muito bem a ausência de interesse que se consegue, e também não é um problema português. Perder para estas áreas, nas biologias é completamente diferente, não é? Como todos sabemos, mas nas áreas de tecnologias, e isto é importante. Finalmente, só uma nota muito breve, uma referência, por causa da questão das pedagogias, e há um artigo que saiu no Scientific American ou de julho ou de junho, sobre os estudos mais recentes dos Estados Unidos sobre o ensino das ciências ao nível do básico e secundário, onde 90% da importância é competência científica dos professores. É de uma clareza meridiana e eu aconselho vivamente porque é completamente esclarecedor.
Só na sequência do que foi dito, há 3 aspectos fundamentais. O primeiro tem a ver com a nossa capacidade de superar as nossas falhas de formação. Todos nós sabemos que, num ou noutro aspecto, temos uma formação que não é adequada. Ou porque no nosso tempo não havia determinado tema, ou porque não tivemos um professor adequado à altura, que não soube motivar, ou porque não gostamos de determinado tema. Nós não devemos ter medo de encarar as nossas falhas de formação e procurar colmatá-las. Isso é um aspecto. O outro aspecto é, nós não temos de ter medo de manuais escolares mais complexos e todas aquelas pessoas que optam por manuais escolares mais simples porque os alunos não conseguem, só estão a prejudicar esses alunos. Portanto, não tenham medo de manuais complexos e que abordem as questões em mais profundidade. E terceiro, há que ter esperança de que vamos todos contribuir para melhorar alguma coisa. E isso está na mão de todos.
Pronto, resta-me agradecer aos nossos palestrantes deste segundo painel e desejar bom apetite a todos e dizer que nós vamos...